Queridos irmãos e irmãs, transmito a vocês os cumprimentos e o amor da Primeira Presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos. Obrigado por estarem conosco esta noite e por prepararem o coração e a mente para serem ensinados espiritualmente. Desde janeiro de 2016, quando falei com vocês em um devocional mundial, estive com muitos de vocês ao viajar pelo Japão, pelas Filipinas, a China, o Canadá, a Inglaterra, o País de Gales, a Alemanha, a Itália, a Espanha e lugares nos Estados Unidos. Em setembro passado, tive uma experiência inesquecível com o Elder M. Russell Ballard e outros líderes da igreja quando fomos a Baton Rouge, na Louisiana, para nos encontrarmos com as pessoas de lá após uma terrível enchente. No domingo, cada um de nós realizou 4 reuniões sacramentais, uma para as vítimas e 3 para os voluntários que vieram de vários estados para ajudar na limpeza. Estas fotos dão a ideia daquelas congregações no Dia do Senhor, composta de centenas de pessoas usando nossas camisetas com o logotipo Mãos que Ajudam. Observem a quantidade de jovens felizes, os rostos felizes, tanto homens como mulheres, que deixaram seu lar para ajudar vizinhos que não conheciam em meio ao calor escaldante do verão da Louisiana e que fizeram uma pausa no dia do Senhor para adorá-lo. Enquanto olhava para aquelas congregações maravilhosas de trabalhadores dispostos, cuja maioria tinha a idade de vocês, tive um forte sentimento de que estava olhando para homens e mulheres que, em breve, seriam os líderes da igreja. Então, hoje à noite, ao imaginar vocês reunidos no mundo todo, gostaria de ressaltar esse sentimento e falar a respeito dele. Vocês são os futuros líderes da igreja do Senhor. Estão preparados para tomar as rédeas da liderança? Quando conversei com vocês há um ano, desafiei-os a erguerem-se como a verdadeira geração do milênio, a qual vocês nasceram para ser. Vocês devem ajudar a preparar o mundo para o reino milenar do Salvador, ajudando a reunir os eleitos dos 4 cantos da terra, para que todos os que escolherem receber o Evangelho de Jesus Cristo e todas as suas bênçãos possam fazê-lo. Essa noite quero falar sobre como vocês podem se preparar. Em primeiro lugar, concentre-se em seu casamento e em sua família. Coloque em prática as ideias que tiveram ao ouvir as 4 verdades da Tia Wendy sobre amor e casamento. Sua responsabilidade com o Senhor de ajudar a afastar os eleitos do caos moral e da influência desequilibrada do pecado em nossos dias não é uma tarefa pequena. Lúcifer e seus seguidores estão usando todo tipo de tecnologia e comunicação para divulgar mentiras sobre a vida e sobre a verdadeira fonte de felicidade. Assim, fazer o que vocês vieram à Terra para fazer vai exigir as melhores habilidades de liderança que sua geração tem a oferecer. Felizmente, temos ótimos exemplos a serem seguidos. Enquanto o mundo olha para as grandes habilidades de liderança de homens e mulheres como Napoleão, Joan of Arc, George Washington, Mahatma Gandhi, Madre Teresa e outros, eu acredito que os melhores líderes que já viveram na Terra são os profetas de Deus. Até o momento, 16 homens foram escolhidos pelo Senhor para serem presidentes de sua igreja restaurada nesta dispensação. Esta dispensação culminante da história da Terra. Conheci pessoalmente 10 desses 16 homens. Isso diz mais a respeito de minha idade do que qualquer outra coisa. Deixe-me dizer isso de outra forma. Já não compro mais bananas verdes com medo de não viver o tempo suficiente para comê-las. Eu posso até esconder os meus próprios ovos da Páscoa.
Now, Agora, se vocês estão de fato empenhados em se erguer como uma verdadeira geração do milênio, recomendo que estudem a vida e os ensinamentos desses 16 profetas de Deus. Esse estudo vai mudar sua vida. Posso compartilhar alguns princípios de liderança que aprendi com eles? O presidente Joseph Fielding Smith, 10º presidente da igreja, morou a apenas algumas casas distante da minha casa quando eu era criança. Seus dois filhos mais nossos foram meus amigos de infância. E eles sempre me convidavam para ir à sua casa. O presidente Smith era o presidente da igreja em 1971, quando fui chamado para ser o presidente geral da escola dominical. Quando minha falecida esposa, Denzel, e eu acompanhamos mais tarde, naquele ano, a primeira conferência diária realizada em Manchester, na Inglaterra, observei uma poderosa lição de liderança eficaz quando o presidente Smith pediu às autoridades gerais reunidas em uma pequena sala que fizessem um relato antes da conferência. Depois que todos falaram, em vez de oferecer orientação autoritária, o presidente Smith se levantou com dignidade presidencial, convidando-os a aprender com a sabedoria de seus 94 anos de idade, enquanto expressava seu amor e desejo sincero de ajudá-los. Fiquei maravilhado com o poder desse líder ao expressar amor por seu povo e sua confiança nele. Após a conferência diária, ao elogiarmos o presidente Smith pela sua excelente mensagem, ele simplesmente respondeu: "Não vim aqui para falhar." Ele tinha fé de que o Senhor guiaria aquela conferência, já que ele havia feito tudo ao seu alcance para levar adiante o trabalho. Fé, oração, estudo e trabalho árduo fazem uma combinação vencedora. Assim como o presidente Smith não foi à Inglaterra para fracassar, da mesma maneira o Pai nos enviou à Terra nesta última dispensação, não para fracassarmos, mas para termos sucesso e sentirmos alegria ao fazê-lo. O presidente Ezra Taft Benson era membro do Quórum dos Doze Apóstolos havia apenas 2 anos, quando, em dezembro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, o presidente George Albert Smith o chamou para presidir a missão europeia. As condições naquela região eram graves. Em uma missão de 10 meses de amor pelos membros cuja vida havia sido destruída pela guerra, Elder Benson viajou pela Alemanha, pela Polônia, a Tchecoslováquia e Escandinávia, distribuindo alimentos, vestuário e roupas de cama aos santos que sofriam. Várias vezes ele enfrentou desafios que pareciam insuperáveis. Ainda assim, demonstrou repetidas vezes uma fé determinada no poder do Senhor para superar os obstáculos. 40 anos depois, em novembro de 1985, o presidente Benson, recém-ordenado presidente da igreja, designou-me como o membro mais novo do Quórum dos Doze para abrir as portas dos países da Europa Oriental, na época, sob o jugo do comunismo. Senti-me despreparado para uma designação tão desafiadora, mas o presidente Benson tinha começado a fazer esse trabalho antes de mim. Como eu poderia não segui-lo? Seu exemplo me motivou a orar e a trabalhar o máximo que podia, e depois ver a milagrosa influência do Senhor. Quando qualquer um de nós se sentir sobrecarregado, podemos aprender muito com o presidente Benson. Por 8 anos, ele serviu simultaneamente como apóstolo e como ministro da Agricultura do gabinete do presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. Como ele conseguiu? Estas são as suas palavras. Trabalho o máximo que posso e faço tudo o que estiver ao meu alcance. E procuro cumprir os mandamentos. Depois deixo que o Senhor fazer a diferença. Essas são as palavras para serem seguidas em nossa vida. O presidente Gordon B. Hinckley foi um líder dinâmico cuja instrução no governo da igreja era única. Antes de servir como 15º presidente da igreja, ele foi conselheiro de 3 presidentes anteriores. Quando jovem, ao retornar para sua casa após sua missão na Inglaterra, trabalhou para a igreja em várias funções, sempre sob a direção da primeira presidência e do Quórum dos 12. Diversas vezes foi-lhe solicitado que resolvesse desafios importantes. Por exemplo, o presidente David O. McKay designou o irmão Hinckley que determinasse como conceder a ordenança de investidura usando um filme a fim de que as necessidades de tradução pudessem ser supridas para a igreja em expansão. O presidente Hinckley era um comunicador por excelência. Ele falava com confiança sobre o evangelho com todas as pessoas, jornalistas experientes a líderes mundiais. Testemunhei como ele abrandou o coração de Mikhail Gorbachev, ex-presidente da União Soviética, que a princípio se recusava a reunir-se com o presidente Hinckley em seu escritório. Em vez disso, Gorbachev queria que o presidente Hinckley fosse ao seu quarto no hotel. Mas quando se encontraram na sede da igreja, o presidente Hinckley ressaltou o belo painel de Nogueira Circassiana na sala do Conselho da Primeira Presidência. Quando o presidente Hinckley falou sobre o Gorbachev, de onde é que vinha aquela madeira, o senhor Gorbachev ficou maravilhado. Aquela madeira tinha vindo da região exatamente de onde ele havia nascido, de sua terra natal na Rússia. Seu humor melhorou imediatamente. O presidente Hinckley era sempre otimista, uma consequência natural de sua completa fé no Senhor. Durante os quase 13 anos como presidente, ele liderou a igreja em um período extraordinário de inovação, incluindo o projeto de templos menores, a construção do centro de conferências, o anúncio de 79 novos templos e a dedicação ou a rededicação de 95 dos 124 templos em funcionamento naquela época. A visão do presidente Hinckley e o que ele exigia de si mesmo devido a essa visão não tinham limites. O presidente Hinckley foi uma autoridade em história da igreja. Foi também um vidente. Como tal, ele não tinha medo de proclamar o futuro. Ouçam suas palavras. Esta obra de Cristo irá adiante em majestade e poder até encher a terra. As portas que hoje estão fechadas à pregação do Evangelho serão abertas. O Todo-Poderoso, se necessário, talvez tenha de sacudir as nações para torná-las humildes e fazer com que deem ouvidos aos seus servos do Deus vivo. Tudo o que for necessário acontecerá. Agora, o presidente Thomas S. Monson é o profeta vivo do Senhor na Terra. Como nós o amamos, apoiamos e oramos por ele. E como temos aprendido com ele? Pensem nisso. Ele foi chamado para ser bispo aos 22 anos de idade. Sua ala tinha cerca de 80 viúvas. Ele foi chamado apóstolo na tenra idade de 36 anos. O presidente Monson leva sua vida de acordo com o lema: se o Senhor precisa que algo seja feito, quero que ele saiba que pode contar com Tom Monson para fazê-lo. Ele tem nos mostrado como estender a mão e resgatar uma pessoa. Tem nos ensinado por meio do exemplo que cuidar das pessoas é sempre mais importante do que administrar o templo, as reuniões ou os calendários. Ao longo de sua vida, o presidente Monson, com frequência, tomou caminhos aleatórios para casa no final de um longo dia de trabalho. Às vezes, ele parava em um hospital para consolar os aflitos. Outras vezes, é levado a casas específicas para fazer visitas. Muitas vezes, ao bater inesperadamente em uma porta, era recebido por uma pessoa em lágrimas, dizendo as coisas como: como você sabia que estávamos recordando hoje o aniversário da morte de nossa filha? Ou como você sabia que hoje era o meu aniversário? Durante toda a sua vida, o presidente Monson sempre demonstrou duas qualidades fundamentais que tornam os profetas de Deus líderes extraordinários. Primeiro, ele é um exemplo do primeiro e do segundo grande mandamento. Amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo, os filhos de Deus, como amamos a nós mesmos. Segundo, cada profeta sabe como receber revelação e segui-la rapidamente quando ela surge. O presidente Thomas S. Monson é a personificação da liderança justa. Os profetas de Deus têm muitos atributos em comum. Um deles é que cada profeta entende a importância da lei divina. O conhecimento da lei divina e a liderança eficaz e justa andam de mãos dadas. Quanto mais você conhece as leis de Deus, e mais importante, da maneira como você as vive, mais eficaz será a sua liderança justa. Quando eu era um jovem estudante de medicina, meu estudo rigoroso do corpo humano me convenceu de que Deus vivia. Quando passei a saber que o corpo era a criação de Deus, tornei-me cada vez mais curioso a respeito das leis de Deus que governam o funcionamento do corpo. Por meio de uma extensa pesquisa de laboratório, aprendi mais tarde a lei que governa as batidas do coração. Além disso, aprendi que o coração poderia ser interrompido temporariamente com segurança para facilitar uma cirurgia de reparação delicada. Isso pode ser feito mudando a proporção de sódio e potássio no sangue fornecido ao coração. Mais tarde, quando o coração fosse alimentado por sangue com uma proporção normal de sódio e potássio, voltaria a bater normalmente. Essas descobertas provaram ser previsíveis, garantidas e repetíveis. Recentemente tive a oportunidade de explicar isso a uma turma de faculdade de medicina. Um professor erudito que estava presente me perguntou: mas e se isso não funcionar? Eu respondi: isso sempre funciona. Funciona de acordo com a lei divina. A lei divina é incontestável e irrefutável. A lei divina não pode ser negada nem questionada. E quando as leis de Deus são seguidas, o resultado é sempre bênçãos relevantes. As bênçãos sempre são fundamentadas na obediência à lei na qual se baseiam. Os existencialistas podem explicar, os relativistas podem racionalizar com seus pontos de vista limitados da realidade, que a realidade é apenas uma experiência subjetiva. Mas as leis de Deus são leis. A verdade de Deus é realmente verdadeira. O que Deus diz ser certo é certo. E o que Ele diz ser errado é errado. É por isso que é absolutamente fundamental que vocês conheçam as leis de Deus. Elas controlam este universo e muitos outros. Quando as leis divinas são violadas, as consequências vêm. Mesmo que sintamos tristeza por aqueles que desobedecem às leis de Deus, deve existir uma punição. A lei divina deve ser seguida. Aprendi isso quando fui cirurgião do presidente Spencer W. Kimball. Quando o marca-passo que estava implantado em seu coração falhou, o presidente Kimball me procurou para pedir ajuda. Mas primeiro, ele me pediu que lhe desse uma bênção do sacerdócio. Depois da bênção, que prometeu o conserto do seu marca-passo, ele disse: agora você pode fazer tudo o que precisa para tornar essa bênção uma realidade. Prossegui com a cirurgia. Encontrei uma ruptura no isolamento do fio que transportava a eletricidade do marca-passo para o coração dele. Quando substituí o fio defeituoso, o marca-passo imediatamente voltou a funcionar, permitindo que o coração do presidente Kimball voltasse a bater normalmente. A lei relativa à transmissão de eletricidade não pode ser ignorada nem mesmo para o profeta de Deus. De fato, o presidente Kimball era um profeta de Deus. Enquanto observava de perto, ao longo de várias doenças, e via seu intenso e profundo estudo ao buscar a revelação, ele era meu mentor. Meu amor por ele é infinito. Enquanto o mundo está cheio de incertezas, não precisa haver incerteza em seu coração e em sua mente sobre o que é verdadeiro e o que não é. A incerteza nasce de informações imperfeitas e desconhecidas. Sendo um apóstolo, peço-lhes que aprendam as leis irrevogáveis de Deus. Aprendam-nas pelo estudo e pela fé. Isso significa, entre outras coisas, viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Orem para discernir entre as leis de Deus e as filosofias dos homens, inclusive a manipulação ardilosa do adversário. Ao longo dos tempos, Lúcifer aperfeiçoou seu ofício. Ele é especializado em distrair, distorcer, enganar e desviar a atenção. Rogo a vocês que se afastem de suas astutas armadilhas, como fariam como uma praga. As armadilhas concebidas por Satanás somente podem lhes trazer infelicidade, cativeiro espiritual e morte. Isso é sempre verdade. As tristes consequências de ceder às tentações de Lúcifer são previsíveis, garantidas e repetíveis. Por outro lado, prometo que ao guardar os mandamentos de Deus e ao viverem de acordo com suas leis, vocês se tornarão cada vez mais livres. Essa liberdade vai lhes revelar sua natureza divina e permitir que vocês prosperem pessoalmente. Vocês serão livres da servidão do pecado, serão livres para ser vocês mesmos, líderes eficientes e justos. Estarão preparados para liderar por preceito, exemplo, onde forem requeridos. Felizmente, as bênçãos de guardar os mandamentos de Deus também são previsíveis, garantidas e repetíveis. Como membros de sua igreja restaurada, sabemos que Jesus Cristo, como nosso mestre, é nosso mentor definitivo. Como a verdadeira geração do milênio, vocês nasceram para ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Na verdade, a única maneira de ser a verdadeira geração do milênio é sendo um de seus verdadeiros discípulos. Como vocês podem fortalecer seu discipulado? Tenho um convite para vocês que vai ajudá-los. Uma designação, na verdade, se vocês decidirem aceitá-la. Comecem hoje a consagrar uma porção de seu tempo a cada semana para estudar tudo o que Jesus disse e fez, conforme registrado no Velho Testamento, pois ele é o Jeová do Velho Testamento. Estude suas leis conforme registradas no Novo Testamento, porque ele é o Cristo do Novo Testamento. Estude suas doutrinas conforme registrado no Livro de Mórmon, porque não há nenhum outro livro de Escrituras em que sua missão e seu ministério sejam mais claramente revelados. E estude suas palavras conforme registradas em Doutrina e Convênios, porque ele continua a ensinar seu povo nesta dispensação. Essa pode parecer uma designação extensa, mas eu incentivo-os a aceitá-la. Se vocês continuarem a aprender tudo o que puderem sobre Jesus Cristo, prometo-lhes que seu amor por ele e pelas leis de Deus vai aumentar além do que imaginam atualmente. Prometo-lhes também que sua capacidade de rejeitar o pecado aumentará. Seu desejo de guardar os mandamentos será ampliado. Vocês se tornarão mais capazes de se afastar dos entretenimentos e das artimanhas daqueles que zombam dos seguidores de Jesus Cristo. Para ajudá-los, consultem o guia para estudo das Escrituras em busca de referências sobre o verbete Jesus Cristo. Estudem tudo o que Jesus Cristo é, buscando entender em espírito de oração e com afinco o que cada um de seus vários títulos e nomes significam para você pessoalmente. Por exemplo, ele realmente é seu advogado junto ao Pai. Ele vai estar do seu lado. Ele vai defendê-los. Ele vai falar em seu favor sempre que vocês escolherem ser mais semelhantes a Ele. Tente conhecê-lo melhor estudando tudo o que Ele continua a ensinar por meio de seus profetas e apóstolos vivos. Estudem a família, proclamação ao mundo. Estudem o documento O Cristo Vivo. Ambos foram recebidos por revelação. Publiquem esses textos na internet e os coloquem onde podem vê-los diariamente. Essas palavras reveladas são aquilo em que todo verdadeiro santo dos últimos dias acredita. Orem por um testemunho de que essas verdades representam uma lei divina. Aprendam a expressar essas verdades com suas próprias palavras. Pratiquem. Depois orem, procurem oportunidades de falar sobre o que acreditam. Sua capacidade de liderar e ter influência justa aumentará à medida que o fizerem. Um dia, vocês vão se apresentar perante o Salvador. Vocês ficarão impressionados a ponto de chorar por estarem em sua presença. Vão ter dificuldades para encontrar palavras para agradecê-lo por pagar por seus pecados, por perdoá-los de qualquer maldade com outros, por curá-los das injúrias e injustiças desta vida. Vocês vão agradecê-lo por fortalecê-los para fazer o impossível, para tornar suas fraquezas em forças e por tornar possível viverem com Ele e com sua família para sempre. Sua identidade, sua expiação e seus atributos se tornarão pessoais e reais para vocês. Mas vocês não precisam esperar até que isso aconteça. Decidam ser um de seus verdadeiros discípulos agora. Sejam aqueles que o amam verdadeiramente, que realmente querem servir e liderar como ele fez. Somos seu povo. Estamos sob o convênio de levar a mensagem do Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Ao trabalharmos conscientemente para nos tornarmos líderes justos, podemos cantar com um só coração. Trabalhemos hoje na obra do Senhor. Agora, como um de seus apóstolos, invoco essas chaves para deixar uma bênção sobre cada um de vocês. Eu os abençoo para que aprendam as leis de Deus e vivam de acordo com elas. Abençoo-os para que sejam um bom exemplo e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, em palavras e ações. Os abençoo para que sejam livres do pecado, para que irradiem bondade e luz de modo a atraírem outras pessoas, para que tenham vontade de conhecer e sentir a fonte de sua luz. Abençoo-os com sucesso em seus esforços educacionais e profissionais. E abençoo cada um de vocês para que sejam líderes justos em sua família. Abençoe para que procurem um companheiro ou companheira com virtude e cuidem dele, e para que sejam líderes justos em sua família, em sua comunidade, em seu país e na igreja. E os abençoo assim, e declaro que Deus vive. Jesus é o Cristo. Esta é sua igreja. Disso presto testemunho, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.